Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, organizado pela socióloga Sueli Ferreira de Slandes. Humanização dos Cuidados em Saúde: Conceitos, Dilemas e Práticas é uma coletânea acadêmica publicada pela editora Fiocruz em 2006. Com 16 capítulos distribuídos em três partes, o livro examina criticamente o uso da ideia de humanização na produção, na gestão e na assistência em saúde. Em vez de tratá-la como simples sinônimo de gentileza, conforto ou boa relação interpessoal, a obra vincula questões como integralidade, qualidade da assistência, necessidades dos usuários, participação, protagonismo, gestão e subjetividade do cuidado, reunindo contribuições de pesquisadores e profissionais. O volume combina discussão conceitual e análise de situações concretas, sobretudo no campo da saúde de mulheres, crianças e famílias. Também considera as condições de trabalho das equipes e os obstáculos institucionais à transformação das práticas. Seu propósito central é delimitar as promessas, os impasses e os usos possíveis das iniciativas chamadas de humanização, oferecendo uma leitura crítica para quem atua ou pesquisa no sistema de saúde brasileiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, humanização como questão ética, política e organizacional do cuidado. O ponto de partida do livro é recusar uma noção superficial de humanização. A atenção respeitosa e a comunicação acolhedora importam, mas não bastam para definir uma prática humanizada. A obra mostra que o termo está ligado a categorias amplas: integralidade, satisfação e necessidade de saúde, qualidade da assistência, participação na gestão, protagonismo dos sujeitos e intersubjetividade presente no encontro de cuidado. Essa amplitude ajuda a explicar tanto a força quanto a ambiguidade do conceito. Quando tudo pode ser chamado de humanização, há risco de que ele se transforme em rótulo institucional sem consequências efetivas para usuários e trabalhadores. O balanço crítico proposto pela coletânea é relevante porque desloca a questão do plano exclusivamente moral para as formas concretas de organizar serviços. Humanizar exige considerar como se definem prioridades, quem participa das decisões, quais rotinas estruturam o atendimento e que possibilidades existem para reconhecer necessidades que não cabem em protocolos estreitos. Assim, a dignidade do usuário não aparece como adorno da assistência técnica, mas como critério para avaliar a própria produção do cuidado. Ao mesmo tempo, o livro não apresenta humanização como fórmula pronta, chama atenção para dilemas éticos, morais e ideológicos que persistem quando instituições tentam converter esse ideal em prática. Essa perspectiva impede soluções simplistas e torna a discussão aplicável à assistência e à gestão. Em segundo lugar, a sociologia médica esclarece a origem e os limites do debate. No capítulo inicial, Sueli Ferreira de Slandes revisita contribuições da sociologia médica e recupera uma tradição de debate que ganhou expressão a partir da década de 1970. A relevância desse retorno histórico não está em oferecer uma cronologia isolada, mas em mostrar que críticas à despersonalização da medicina, a assimetria na relação profissional-paciente e a excessiva centralidade técnica não são questões recentes. A linguagem contemporânea da humanização herda, portanto, problemas duradouros sobre poder, valores e organização dos serviços. Essa abordagem também evita opor, de modo ingênuo, técnica e humanidade. Tecnologias, saberes especializados e protocolos são indispensáveis à saúde. O problema emerge quando são usados sem diálogo com a experiência da pessoa atendida ou sem atenção aos efeitos sociais das decisões clínicas e administrativas. A sociologia médica contribui justamente para situar o cuidado em relações institucionais, profissionais e culturais, e não apenas na conduta individual de um trabalhador. Slandes ressalta a permanência de dilemas éticos, morais e ideológicos no tema, o que explica por que políticas e programas podem conviver com práticas pouco participativas ou discriminatórias para leitores do campo da saúde coletiva. Essa base conceitual fornece instrumentos para perguntar quem define o que é cuidado adequado, como se distribui a autoridade nas instituições e quais vozes são efetivamente reconhecidas no atendimento. Em terceiro lugar, o cuidado exige reconhecer sujeitos, vínculos e necessidades singulares. A reflexão sobre cuidado, desenvolvida no livro com destaque para a contribuição de José Ricardo Aires. Amplia a análise para além do ato técnico. Cuidar não é somente aplicar procedimentos corretos a um diagnóstico. Envolve interpretar necessidades, construir vínculos e negociar condutas em situações marcadas por vulnerabilidade, incerteza e diferentes valores. Nessa chave, a humanização depende da qualidade da relação entre profissionais, usuários e famílias, mas não se reduz a uma disposição subjetiva de empatia. Ela requer condições institucionais que permitam escuta, continuidade e responsabilização pelo percurso assistencial. A noção de intersubjetividade é decisiva porque reconhece que o encontro em saúde reúne conhecimentos e expectativas distintos. O profissional tem responsabilidade técnica e ética, mas a pessoa atendida não deve ser tratada como objeto passivo de intervenção, considerar seu contexto. Sua compreensão da situação e suas possibilidades reais de adesão pode modificar a pertinência de uma conduta e melhorar a comunicação sobre riscos, escolhas e limites. O livro associa essa discussão ao protagonismo dos sujeitos, evitando a ideia de que humanizar significa apenas tornar o atendimento mais cordial. Trata-se de produzir cuidado com participação e reconhecimento. O desafio prático é que serviços frequentemente operam sob pressão de tempo, fragmentação entre setores e hierarquias rígidas. Por isso, a coletânea apresenta o cuidado como referência crítica para examinar a distância entre princípios humanizadores e as rotinas efetivamente vividas. Em quarto lugar, parto, nascimento e abortamento expõem a violência institucional e seus determinantes. A coletânea dedica atenção às situações da saúde das mulheres em que a humanização adquire consequências especialmente concretas. O capítulo sobre parto e nascimento no serviço público discute os desafios de implementar uma atenção humanizada considerando fatores estruturais, políticos, profissionais e socioculturais. Essa delimitação é importante e não se pode atribuir a qualidade da assistência exclusivamente à atitude de quem atende, ignorando disponibilidade de recursos, formação das equipes, modelos de organização e expectativas das mulheres e famílias. A assistência ao parto é assim apresentada como campo no qual autonomia, segurança, comunicação e condições de trabalho precisam ser pensadas conjuntamente. O debate sobre assistência à mulher em situação de abortamento enfatiza a necessidade de rever práticas marcadas por má conduta, preconceito e abuso, ao trazer esse tema. O livro torna visível que juízos morais podem interferir no atendimento e aprofundar o sofrimento de pessoas que já procuram o serviço em condição de fragilidade. A humanização, nesse contexto, exige acolhimento sem discriminação, respeito, cuidado tecnicamente adequado e proteção contra violências institucionais. Não se trata de apagar conflitos sociais ou normativos que atravessam o abortamento, mas de afirmar que eles não autorizam negligência ou tratamento degradante. A força dessa sessão está em conectar direitos, práticas clínicas e gestão dos serviços, demonstrando que mudanças reais dependem tanto de revisão de condutas quanto de ambientes institucionais capazes de sustentar atendimento respeitoso. Por último, crianças. Famílias e trabalhadores ampliam o alcance da humanização, embora a obra se vincule a uma coleção voltada à saúde da mulher e da criança. Seu horizonte não se limita ao paciente individual. Os capítulos consideram a família, as equipes e as instituições como participantes do processo de cuidado. Essa ampliação é visível, por exemplo, na discussão da assistência a vítimas de abuso sexual infantil. Diante de violência contra crianças e adolescentes, uma abordagem humanizada demanda a atenção clínica articulada à escuta qualificada, à proteção e à relação médico-paciente. O tema evidencia que acolhimento não significa apenas recepção cordial, envolve reconhecer a gravidade social do problema e evitar que o atendimento reproduza silenciamento, desconfiança ou revitimização. A obra também aborda o lúdico como recurso de humanização. Sua presença indica que experiências de cuidado, sobretudo na infância, podem ser transformadas por estratégias que favoreçam expressão, comunicação e redução do estranhamento diante do ambiente de saúde. Contudo, o livro não apresenta solução autônoma para deficiências estruturais. Recursos relacionais precisam estar integrados a práticas consistentes e instituições comprometidas com o cuidado. Outro aspecto central é a saúde dos trabalhadores. Equipes submetidas a rotinas precárias, baixa participação e relações hierárquicas rígidas enfrentam limites para oferecer atenção integral. Desse modo, a humanização inclui democratizar relações de trabalho e reconhecer os profissionais como sujeitos do processo. A coletânea conecta bem-estar dos trabalhadores, participação familiar e qualidade assistencial, evitando separar artificialmente esses elementos. Em conclusão, humanização dos cuidados em saúde, conceitos, dilemas e práticas é indicado a profissionais de diferentes áreas da saúde, gestores, estudantes de graduação e pós-graduação e pesquisadores interessados em saúde coletiva, políticas públicas, enfermagem, psicologia, sociologia e atenção a mulheres e crianças. Também é útil para equipes que desejam discutir práticas institucionais sem reduzir a humanização a treinamentos de cordialidade ou a intervenções isoladas. Seu principal benefício intelectual é oferecer um vocabulário crítico para analisar como cuidado, poder, gestão, direitos e subjetividade se cruzam no cotidiano dos serviços. Na dimensão prática, ajuda o leitor a identificar que problemas de comunicação, discriminação, descontinuidade do atendimento e baixa participação não são meras falhas, pessoais podem expressar arranjos institucionais, condições de trabalho e escolhas políticas que precisam ser enfrentados coletivamente. Os capítulos sobre abuso sexual infantil, parto, nascimento e abortamento tornam essa abordagem palpável em contextos nos quais o respeito e a proteção contra a violência institucional são decisivos. O livro se diferencia de obras mais prescritivas sobre atendimento humanizado porque não oferece um manual de boas maneiras nem uma receita gerencial. Sua contribuição está em examinar os limites das iniciativas que adotam esse nome e em manter visíveis os dilemas éticos, morais e ideológicos envolvidos, ao reunir fundamentação teórica e problemas assistenciais específicos. Coletânea sustenta uma compreensão mais exigente e humanizar é transformar relações e condições de produção do cuidado, e não apenas suavizar sua aparência. Se você quiser apoiar Sueli Ferreira Deslandes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!